Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou Geraldo Maciel e só sei que estamos todos extasiados e a gente precisava gravar esse podcast porque precisamos falar de
Vingadores
Vingadores
Ultimato.
Ultimato.
Endgame. Eu sou Marcelo Mello e a gente vai falar um pouquinho aqui de Vingadores com spoiler.
Pelo amor de Deus, gente, começou aí essa campanha anti-spoilers, que faz todo sentido.
Mas já deu mais de uma semana do filme, né?
E a gente não tem como gravar um podcast sem falar spoiler, velho. Não tem como, porque senão o podcast vai ter 10 minutos.
É, não tem
Porque
jeito, não tem
qualquer coisa
jeito.
que você fale do filme é
Tem alguma
spoiler.
coisa.
Você tem que revelar
O filme é um
coisas.
spoilão.
O
Não
filme
tem jeito.
é. Desde
E
o
a gente tem
começo.
convidados aqui, né? Temos aqui Luiz e Renato para falar com a gente. Também que foram ao cinema e enquanto fãs choraram, espenearam, ficaram com ranho no nariz lá e tal no final do filme. Então a gente vai falar doidado aí, né? Vamos lá. Quer falar do que primeiro?
Vamos ver quanto tempo vai ter esse podcast, né, velho?
8 horas
Porque, nossa
depois,
senhora,
oito horas
vai ser violento esse
depois.
negócio. Cara, eu acho assim. Eu
Ah, eu, pera,
comentei.
posso começar de outro jeito?
Pode
Começar
começar
aqui,
de outro
ó.
jeito, vai, vamos lá.
O Homem de Ferro morre no final. Pronto. Agora pode continuar.
Um minuto de silêncio agora, pra entrar, né? Mas vamos lá. O Vingadores Ultimato. A gente pode considerar que seja mais do que um filme, porque ele é
É
um
uma
evento,
ode aos
né?
fãs.
É um evento que envolve algumas coisas. Porque, assim, é uma ode aos fãs, sim, né? O filme é entupido de fanservice. E quem acha que fanservice é ruim,
Vai se ferrar.
vai tomar no cu. Não, não dá, velho.
Como diria o
Porque
Bolo, né? Eu sou
eu
fã,
sou
quero
fã, quero
service, mas
service,
bem
velho. Eu
feito.
quero. É
Mas
lógico.
bem feito, igual eles fizeram.
O fanservice colado de graça lá, pô, uma ceninha que saiu dos quadrinhos, não adianta nada, né? Mas é muito bem feito. Por outro lado, eu particularmente acho muito louco o que tá acontecendo, que tá levando uma galera absurda que nem conhece direito super-herói ao cinema.
É, não à toa, 1 bilhão e 200 milhões no primeiro fim de semana, né?
É, cara, a maior abertura da história com uma folga estupenda,
Não, é,
né,
os
velho?
caras deram uma. A campanha de marketing, acho que nem precisou nem fazer muita coisa, né, cara?
Não, nem
Foi
precisou, velho.
tranquilo, foi tranquilo.
O filme ele foi sozinho, né? Tipo, a partir do fechamento
Tá
do Guerra
certo que os caras
Infinita.
passaram por cima de lei, né? Botaram em mais de 80% das salas de cinema no Brasil. Você chega no cinema, tem todas as salas passando o mesmo filme. Tudo bem. Pelo menos o filme é isso, né? Não é aquela bosta do Bohemian Rhapsody. Mas vamos continuar aqui. Do que a gente. Errado não tá.
Ou do Avatar, né?
Nossa, do
Que
Avatar, o Smurf gigante.
É, porque. Mas assim, estamos torcendo aqui e a gente vai fazer de tudo para contribuir para que o Ultimato seja a maior bilheteria da história. Eu já fui duas vezes, todo
Todo mundo que já
mundo já
foi
foi
duas
duas
vezes, né?
vezes, né?
Acho.
Quem não foi, vai amanhã aí, né? E é isso. Agora a grande questão é que assim, eu queria começar desse jeito. É um filme extremamente emocional.
Total.
Porque ele começa, cara, é muito louco porque começa sem trilha sonora,
Ele começa deprê.
sem a abertura e a primeira coisa que mostra é a família do Clint, né, do Gavião Arqueiro,
Evaporando.
evaporando e de um jeito muito pesado.
É porque você já cria uma empatia com ele, né?
Exatamente, precisava, porque ele ficou de fora do outro filme, né? E de repente, cara, quebrou com quase todas as teorias possíveis. Porque todo mundo pensa, nossa, o que vai acontecer? Vai enfrentar o Thanos de novo?
Enfrenta.
E enfrenta, mas o
Mata o
Thanos
cara em
está
5 minutos.
completamente
Tiozão.
abatido,
É o
né?
Thanos do asilo.
Destruído. A gente pensou que ia ter o Thanos na fazendinha lá dele, cuidando, feliz.
Não, ele
E
tava de
não, ele
boa
está
lá.
destruído. E aí, morreu o Thanos. 10 minutos de filme, o Thanos está
Eu acho que o
morto.
Thanos perdeu muita cabeça nesse filme. Eu acho que ele tava
Perdeu,
descabeçado, eu acho.
literalmente.
Tava muito descabeçado.
Tanto perde
Tadinho.
braço, perde a cabeça. E aí, efetivamente, o filme começa com 5 anos
Depois.
depois.
Aí o bicho pega.
E assim, cara, eu fico pensando, os críticos que são espírito de porco resolveram reclamar do filme.
Não, não tem outro, não. Só tem um, cara da Folha de São Paulo. Eu não lembro o nome do cara, senão eu dava aqui. Inclusive daria o endereço, telefone, o e-mail, pra todo mundo perguntar por que, que ele foi tão chato. Porque ele não entendeu porra nenhuma, né, cara?
Não.
Entendeu nada, velho.
Não entendeu nada.
Nunca vi um filme na vida de herói e deve estar dando uma crítica assim. Ou fez só um caça-clique, que é o mais possível, que é o mais provável.
É, cara, mas esse filme é pra fã. É, ué. Tá ligado? Então você vai nas sessões lotadas. É pra aplaudir mesmo.
A galera sabe? Fica, é pra jogo, berrar. Parece que você tá ali junto.
Exatamente. Então é pra fazer isso. Esse filme se presta a isso. Mas assim, as pessoas comuns, não crítico de cinema, mas pessoas comuns que resolveram reclamar do filme falaram que o filme é lento, que o filme não tem ação. Véi,
mas quem
ação...
perguntou a opinião delas? Eu não perguntei.
A ação tá toda no Guerra Infinita. Você vai fazer outro filme com ação o tempo todo...
Não, mas só aquele terceiro ato que dá mais ou menos que uma hora, mais ou menos?
Uma hora mais ou menos.
Você precisa de mais ação do que aquilo?
Você não precisa. Não precisa, porque o filme encaminha-se pra aquele final de um jeito apoteótico. E é isso que tem que ser.
É, meu. Né? É praticamente, pô, quando a Mangueira faz um desfile perfeito, no final a apoteose rola, cara.
É isso mesmo.
É isso, cara. Acabou. Mas vocês podem falar também, gente. Fica à vontade. O Luiz, ele é meio planta, ele é meio Groot aqui. Ele não fala muito, mas ele tá aqui.
Mas aí, fala pra gente.
E o Renato também aqui. Fala aí, cara. Abre o coração. Conta que vocês choraram. Conta que vocês ficaram felizes, choraram, ficaram tristes.
Ó, seguindo... Só antes de vocês falarem, seguindo um pouquinho a ordem do filme, a primeira cena que eu me emocionei pra caramba...
É a mesma que eu?
Foi logo no começo... Quando o Homem-Formiga volta e fica desesperado procurando, porque ele quer saber se a filha dele desapareceu também.
Todo mundo que é pai deve ter sentido um pouquinho isso.
Todo mundo que é pai, velho, porque aí de repente ele reencontra a filha dele tá viva, e é uma cena que tá no ponto certo da emoção ali.
Eu tenho uma coisa que eu pensei depois. Porque assim, quando ele saiu 5 anos antes, a menina tinha quantos anos?
Uns 10?
Eu acho que eram uns 8. Ali parece estar com uns 25, né? Vamos falar a verdade.
Ah, não, cara. Eu,
mas
sei
vou
lá.
Deixar passar porque meu coração é puro.
Com uns 8, 9 anos, aquela lá com 14, 15. Tá bom. Né? O que interessa é que pra gente que é
aquela
pai...
Aquela que é a mina daquela outra série, né?
Não, ela não apareceu, né?
Ah, ninguém não apareceu?
Não, ela não apareceu. O que o Marcelo está falando é que a Catherine Langford, que é a atriz do 13 Reasons Why, foi confirmada já há
que
muito tempo.
Gosto. Fiquei registrado.
Foi confirmado já há muito tempo no filme, dos Vingadores. Mas aí ela não apareceu. Assisti o filme inteiro procurando a menina não tava lá.
Eu sei onde ela tava. Sabe aquela parte que aparece o Homem-Formiga? Que ele tá no... Quando ele volta? Tem um monte de caixa. Ela trabalhou colocando as caixas lá.
Claro.
Foi isso que ela foi contratada.
Mas assim, é isso que eu queria falar. Foi a cena que já começou a me emocionar. E vocês?
Cara, puxando esse pro lado do Homem-Formiga... Eu acredito, mano, muito, que ele que foi dessa vez o, digamos assim, o manda-chuva da porra toda, porque foi ele que puxou a equipe toda pra falar, cara, isso não tá certo, a gente tem que arrumar
vamos
essa
voltar,
merda,
né?
Vamos voltar.
É porque eu sei fazer esse negócio aqui, eu não sei, mas eu sei.
Eles estavam sofrendo, né, porque aquele primeiro ato do filme é sobre o luto, é sobre o sofrimento. E depois de 5 anos é aquela coisa de aceitei, mas não aceitei. Só que eu não consigo fazer nada pra mudar.
A galera toda tipo, fudida psicologicamente, igual você falou, aceita, mas não aceita. A galera quer tentar, mas tem medo de tentar e falhar de novo. É. Porque eles nunca perderam do jeito, digamos assim, sensacional que eles perderam.
Foi uma surra, né?
Foi uma surra espetacular, né, cara?
É, foda.
E tipo, cara, pulando uma grande parte e pra questão de emoção, cara, eu chorei pra caralho. Eu chorei pra caralho, velho. Chorei, gritei, berrei, igual uma menininha, igual uma criança mesmo.
Na real, ele foi retirado do cinema um pouco antes do final, de maca, desidratado.
Não, ele tava atrapalhando a experiência das pessoas, né? Cara, mas só eu me emocionei em várias cenas, daqui a pouco a gente chega nas cenas mais emocionantes, não vamos falar já. Eu emocionei em várias cenas, e assim, a gente foi na sessão da meia-noite, e aí cheguei aqui em casa, era... 4 da manhã, mais ou menos, e eu não consegui dormir. Eu não consegui dormir porque o impacto do filme é tão grande que não dá pra você simplesmente chegar e, pô, vou deitar lá e agora vou dormir igual um anjo.
Né? Sonhar com o filme?
É, não dá.
Não dá.
E aí eu tinha que trabalhar no dia seguinte.
É, somos dois.
E eu, então, dormi mais ou menos 2 horas e meia, 2 horas ali essa noite. Aí eu acordei, cara, é como se eu não tivesse dormido, então eu tava com o filme na minha cabeça ainda. E aí eu comecei a lembrar do filme, cara, no dia seguinte eu chorava largado, velho. É, caramba.
Que beleza.
Então, assim, não é exagero, cara. Pra mim não é exagero falar isso. Que foi... Não é o melhor filme do mundo? Não, não, não é. Mas
o
foi a maior...
chamado Poder do Chefão.
Mas foi a maior experiência cinematográfica da minha vida. Porque envolve muita coisa, né? Envolve o fato de eu ter aprendido a ler com quadrinhos.
Exatamente.
Sabe, eu tinha 2 anos de idade, meu pai comprava gibi, minha mãe lê pra mim, com 5 anos aprendi a ler e já lia gibi de super-herói, sabe? E quando começou a sair o filme do super-herói do Batman, por exemplo, né?
Nossa, Homem-Aranha.
Jamais a gente imaginaria que chegasse nesse nível. Você conseguindo ver realmente.
Ah, eu tinha um sonho, assim, que desde que fizeram Matrix, eles iam fazer um filme de super-herói naquela linha ali. Eu imaginava o Matrix parecer Dragon Ball Z, assim, no final. Então eu achava que os efeitos iam produzir uma coisa legal. E foi o que fez agora, né?
É, no filme do Homem-Aranha, o primeiro filme do Homem-Aranha, tem meio que uma homenagem à Matrix, né? Que é o Homem-Aranha desviando da...
Ah, é verdade, cara!
Dos tiros do jato do Duende Verde.
É verdade, eu lembro disso.
Verdade mesmo, cara.
Tava passando ontem até.
Acabei de sacar.
Acho que no SBT, olha só.
Então a gente viu essa coisa, né, cara? De ver os filmes do Tim Burton, né? Que pra gente começou o negócio, né? Aí depois tem essa coisa de efeitos especiais do Matrix. Que eleva o nível da coisa.
Aí depois vem os X-Men, depois o Homem-Aranha.
Pô, é possível. Quando o primeiro X-Men estreou em 2000, é possível fazer super-herói legal no cinema. Esse filme mudou tudo.
É desde que o Joe Schumacher tinha enterrado, né, no Batman lá de 97, aquela merda.
E aí depois vem o Homem-Aranha, que não tem medo de levar o quadrinho pro cinema do jeito que é.
Foi literal.
É. Literal. Então, é o Homem-Aranha com a roupa de verdade dele, porque o X-Men não era. Né?
Não, foi roupinha de couro.
E aí é o Duende Verde, e aí depois no 2 é o Dr. Octopus. Então, pô, cara, dá pra mostrar isso no cinema.
Dá pra fazer.
E aí vem a maior revolução de todas, que é o Homem de Ferro.
Né? Que ninguém dava nada, né?
Ninguém dava nada. É o filme independente mais caro da história.
200 milhões.
Né? 200 milhões para um filme independente.
Faturou uma bala,
né?
Também, né? Faturou 600, né? Uma coisa assim.
Faturou tanto que a Disney pensou, vamos lá.
Vou comprar esse brinquedo.
Vou comprar esse estúdiozinho aí que tá começando. Que a Marvel como estúdio não era nada, né?
É,
sério. E a Marvel tava quase falindo.
A Marvel, enquanto editora, tinha falido nos anos 90. Por isso que ela não tinha até esse ano direito dos X-Men, do Homem-Aranha.
Ela tava quase falindo
ela
de
vendeu.
Novo.
É, ela vendeu.
Tava quase falindo de novo, né? Ganhou uma grana vendendo os direitos pra Fox, pra Sony, né? E pra Universal, vários estúdios compraram um ou outro personagem. Tanto que tem o filme do Hulk, que é pro outro estúdio.
É, exatamente.
Né? E aí, de repente, a Disney, vamos comprar essa porra aí, velho. Vamos quantos comprar esse negócio, né?
4 bits, tá bom? Tá bom.
É, não, que pra Disney não é nada, né?
Não.
A Disney não é nada.
Quantos anos depois? 10 anos depois? Só o atual Vingador vai fazer 3? Tá, eu acho que tá pago, né?
É, tá pago, né?
Pago, né?
Então, aí acontece um negócio desse e a Disney e a Marvel nos presenteiam com esse filme.
Inclusive tem o Mickey no filme.
Tem o Mickey, e o Mickey é responsável por tirar o Homem-Formiga do Reino Quântico.
Impressionível.
Olha aí a referência.
Cara, mas uma coisa que eu acho muito legal é que você não precisa dar explicações mirabolantes para as coisas. Todo mundo fica pensando, porra, como que o Homem-Formiga vai sair? Ele vai entender o reino quântico lá de dentro. Mas, pô, a Vespa original, que era 30 milhões de vezes mais inteligente que ele,
anos lá dentro,
não conseguiu sair, ele não ia sair. Então, um mero acaso, e não foi assim. Ele entrou, o rato pisou na maquininha e saiu. Foi 5 anos depois.
Botaram num depósito, onde provavelmente tem rato, aquela porra toda lá.
Então, faz sentido. Porque, gente, sinceramente, na vida, quantos acasos acontecem? Então não é um acaso absurdo.
Não, e se, se tem as tartarugas ninja com essa Splinter, por que não ter um, né?
Muito bem colocado.
Olha aí.
E aí todo mundo falando que ia ter viagem no tempo, é muito engraçado quando a gente fala de viagem no tempo, e as pessoas falam, pô, tá dando spoiler. Mas, pô, isso todo mundo sabia que ia ter.
Sim.
Né? A gente não sabia como. E eu achei muito legal essa coisa de divisão de equipe.
Nossa.
Porque a gente tava com aquela teoria, né? Ah, os caras vão voltando no tempo todo mundo. E aí o Thanos vai perceber que está sumindo as joias, e aí eles resolvem isso de uma maneira extremamente simples, que é a questão dos multiversos. Você fez aquilo, você criou a possibilidade de um multiverso, de outra linha temporal, uma linha não altera a outra, e tá tudo bem, velho. Sabe por quê? Porque é um filme de fantasia, não é um filme de ficção científica, né? Então não precisa ficar dando 300 milhões de explicações.
Não, vou falar um negócio, tem uma paradinha no cinema chamada suspensão de descrença. Você vai para um filme desse, você não vai querer estudar física quântica, você não quer estudar física, você quer se divertir,
velho.
Você
vai fazer o quê? Você tem que estudar a teoria das cordas antes de...
Ah, é? Fala sério, né, cara?
Ah, pelo amor de Deus,
tem
né?
Tem gente chata, você vai pra então, se divertir.
Assim, a questão da suspensão da descrença é o seguinte... Você vê o filme disposto a acreditar naquilo que está na tela.
Ele tem as regras que ele estabeleceu, você vai com ela.
Exatamente. Acabou. E não são as regras da vida real. Porque se você não tiver isso, você não pode assistir um filme de herói.
Nem o Rambo. Nem o Rambo. Eu vou pro Vietnã 20 anos depois, vai ter prisioneiro lá no Vietnã. É. E ele salva todo mundo. Ah, vá.
Então, é... Sabe, cara, deixa. Sabe, acontece. Aí o Homem-Formiga, como o Luiz falou aqui, ele aparece como, cara, velho, vamos.
Então vamos nessa.
Aí o Capitão América. Puta, é disso que eu precisava, porque eu tô aqui dando força pra todo mundo nos meus grupos aqui de...
Mas ninguém dá força pra mim.
E, só que eu não aceitei. Eu converso com as pessoas, porque a única coisa que eu posso fazer é tentando fazer as pessoas aceitarem o fato de ter sumido metade do universo, né? Mas eu não aceitei.
Inclusive, e nessa negra... cena, tem o primeiro...
Cameo.
Primeiro personagem gay da Marvel.
Ah, tá.
Sensacional assim, isso, eu... que é o diretor, né, que faz o personagem.
Então, porque nessa cena tem dois cameos, né, cameos são as aparições especiais no filme de personagens que não necessariamente contribuem com a história.
Mas estão ali.
Que é o que sempre foi o Stan Lee, que aparece nesse filme também, foi a última gravação dele, né. Mas tem o cameo do Joe Russo, né, que é um dos diretores, é. E na mesma cena do Jim Starlin, que é nada mais ou menos do que o criador do Thanos. É o cara que criou o Thanos, velho. Isso é muito legal.
Eu só não lembro se ele copiou do Darkseid ou o Darkseid copiou dele, mas tudo bem.
A Marvel copia do DC, cara. Isso é fato que a DC é mais velha.
Então, ele leu... Ele leu... Como é que é o nome do cara lá? O amigo do Stan Lee?
Jack Kirby?
Ele leu Jack Kirby, porque o Jack Kirby estava na DC e criou o Thanos. Mas isso não importa.
Verdade, mas o Thanos é mais legal que o Darkseid.
É, eu também acho, assim, visualmente, né? Roxão, parece uma ameixa.
É... É, tá, é, não vamos discutir
isso. Uma luta
agora,
dos dois seria interessante.
Seria interessante.
O Arif. O Arif, o universo do Arif.
Né? E aí, cara, essa, o segundo ato do filme, que são as viagens no tempo, cara, é tudo muito legal, porque são vários presentes, né, pros
então,
fãs.
É legal,
cara,
que começa assim: o outro filme começa com Tony Stark ali discutindo se vai ter um filho ou filha com a Pepper e vai chamar Morgan, que é o tio dela. É. 5 anos depois tem uma Morgan.
Tá lá. E coisa que ninguém esperava. Ele vai morar numa fazenda com a família.
Vai pro campo, né? Lá.
Só que ele não abandona quem ele é.
Não, ele continua mexendo
com
os brinquedos. A mesa
de centro do cara é um computador.
Ele cita isso em... Acho que a Guerra de Ultron.
Na Era de Ultron. Na Guerra de Ultron.
Não, eu falei Era de Ultron.
É. Ele não. Fala assim, acho que eu vou comprar uma fazenda lá e morar com a Pepper. É. E faz mesmo. Sim. Cara, no fim das contas, em termos de referência, Era de Ultron é o filme mais importante pra você assistir Ultimato.
Meu, a visão dele é o What If também, né? A visão dele é se ele não tivesse feito o que fez no final do filme, o final seria aquilo.
E cara, olha só que legal. Nas visões, porque primeiro tem a visão do próprio Homem de Ferro, que tá todo mundo morto, e o Capitão América tá com o escudo rachado.
Igualzinho no filme.
Igualzinho. E o Capitão América é o único que ainda não tá morto. Ele tá morrendo e ele fala, na Era de Ultron, ele fala pro Homem de Ferro.
Você podia ter salvado, né?
Você podia ter nos salvado. Genial, velho.
Hashtag fica a dica.
Mas aí não... depois tem a visão do Thor em que o Heimdall fala pra ele. Não adianta, nós estamos todos mortos.
E todo mundo que aparece ali morreu.
Ele está se referindo aos mortos de verdade, não a quem sumiu no estado de Thanos. Né? Na visão do Capitão América, ele está dançando com a Peggy Carter, que é o que vai acontecer também.
Que é o sonho da vida dele.
E na visão da Viúva Negra, não tem futuro.
Não tem futuro, é o
passado.
Tem passado.
Por quê? Porque ela não tem futuro. Porque ela vai morrer, né? Numa cena que
e na
teve...
visão do Hulk, ninguém mostrou. Por isso que ninguém sabe. Todo mundo... Ah, pegadinha!
Não, a visão do Hulk, ele tá falando, né? E o Gavião Arqueiro também não tem visão, porque não deixa a hora que a Feiticeira Escarlate vai...
Ele tá apagadão, fazer... né?
Não, não. A hora que ela chega por trás dele, ele dá uma flecha na testa dela, elétrica. Aí ele fala, já mexeu demais com a minha mente.
É, muito bom, cara.
Então não tem isso também. Cara, tava tudo lá.
Meu, e assim, uma coisa que eu achei muito louca no filme é como eles fazem, no lance da viagem, lá o Tony vai lá, resolve o problema e tal. E eles vão. Aí já abre, cara, com Vingadores 2012, velho. Com aquela cena clássica deles no
Nova York.
O cinema foi o delírio nessa hora, cara. É muito engraçado, muito bom aquilo ali. Aí o Hulk com vergonha dele mesmo, que merda que eu tava fazendo.
É, não, puta, eu quebrava tudo aqui, porque agora o Hulk é inteligente, né? Que é o Professor Hulk.
É o Professor Hulk lá dos anos 2000.
Um pouco diferente do que...
Menos, é que o Professor Hulk nos quadrinhos ele era mais metidão.
É, e o Professor Hulk, na verdade, nos quadrinhos ele é uma outra personalidade.
É.
E lá no filme é a mistura das duas, simplesmente. Né? Então, cara, eu fiquei pensando muito... Uma das coisas que eu fiquei pensando quando eles estabeleceram, já assistindo o filme, que ia ter a viagem no tempo, eu pensei assim, desse jeito, exatamente assim eu pensei, tá, gente? Falei, caralho, e a joia da alma? Porque tem que morrer alguém. Aí, de repente, a hora que vai pra Vormir... Porque você pensa, a coisa mais absurda é você mandar pra Vormir justamente o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra, que é quem não tem poder.
Porque alguém lá, tem que sacrificar, né?
Lá era o único lugar que ninguém sabia como era, porque o Thanos foi sozinho com a Gamora.
Eu acho que eles perderam uma chance legal, tinha que ter mandado o Capitão pra ter uma pancadaria com o Caveira, ia ser legal.
É, mas em termos narrativos não ia funcionar.
Mas sabe, quando eu tava vendo a imaginação da coisa, pensando na imaginação da coisa, eu achei que quem ia se sacrificar numa cena daquela seria tipo assim, Tony Stark e Capitão... E o Capitão se jogasse, uma coisa meio assim, sabe?
É, porque a característica dele seria o sacrifício. Isso, do Capitão América seria isso, né?
Mas ficou melhor do que a minha imaginação, pela verdade, ficou melhor.
Porque aí, teve uns caras malucos que eu vi reclamando também da briga entre a viúva e o...
Ah, eu vi o cliente, idiota fazendo isso.
Tipo, ele pula e ela segura e ela pula.
Mas
não sei
a graça
que,
foi
né?
essa.
A graça foi
a
essa,
graça foi
galera.
Essa.
Eu achei
o que? Que
jogasse
raio, um dos dois sem raio, pô.
Eu achei muito bom, cara. E assim, a hora que ela joga a cordinha lá, que ela prende ele na rocha, ele fala, desgraçada, porque eu não consigo escapar disso. Tipo, tem que
ele
ser
tá
você.
Preso,
né?
Ela tá solta.
E ela fala, tá tudo bem. Né?
Vou que
e cara, porque ela e o Capitão América foram, assim, dos personagens... Porque o Ronin tava, o Gavião Arqueiro, que é o Ronin, ele tava desaparecido, ninguém sabia dele. Mas os caras que ficaram lá...
Eles continuaram
liderando e eles sofreram muito por isso, né? Então ela é legal porque quando os dois estão indo pra Vormir, eles estão felizes.
Dando risada, tipo, dando risada, curtindo espaço.
Né? E isso faz muito sentido pra narrativa. Porque eles pensam, agora a gente vai resolver o problema, né? E aí a Viúva Negra tem que morrer e ela fala, não, tá tudo bem. Porque é mais ou menos tá tudo bem, porque eu sei que isso
que
vai ser um problema,
cara,
ser
porque,
resolvido.
Assim, quando fala assim, você tem que deixar alguém que você ama, né?
É.
Uhum. Se tivesse mandado alguém que nem. Que o cara, putz, sei lá, mano, mandasse, sei lá, o máquina de combate com
a Nebulosa.
Com a Nebulosa.
Eles nem se conheciam direito.
É capaz dela empurrar ele, vai o C.
Por mais que eles tenham convivido ali mais ou menos por 5 anos. É. Porque ela passa a fazer parte dos Vingadores, né?
É bacana a história.
Não tem essa relação de afetividade.
Ela é uma grande história de redenção também, né? De sofrimento
ela
e redenção.
É, cara.
Legal.
Cara, uma coisa que eu achei muito legal e corajosa também, em termos de o que vai ser entregue pro público, é corajoso. É dar uma importância tão grande pra Nebulosa, cara.
Porra! Mas faz sentido, sabe por quê? A gente que lê quadrinho, na saga do Infinito original... É ela quem tira a manopla do Thanos, só que ela é vilã.
Sim.
Só que ela é vilã.
Aí o Thanos se une aos Vingadores
isso,
pra tirar a manopla dela.
Mas faz sentido dar uma luzinha nela ali, porque justo, né, cara?
Justo.
Justo.
Sabe, eu gosto do personagem, cara. Eu acho uma personagem interessante ali no Guardiões da Galáxia, sabe?
Na verdade, eu não gosto do Guardiões da Galáxia, mas tudo bem.
Não, eu acho uma boa personagem, né?
O que
e
você
achei
sente
legal...
com o Doutor Estranho, eu sinto com o Guardiões da Galáxia.
Ah, é? Cara, mas você sabe que eu...
Pegou bem com ele agora, né?
Não, não é que eu peguei bem com ele, não. É que é o seguinte. as piadas do filme da, das Marvel... Ô, cacete.
Não, é isso que estraga
as piadas dos filmes da Marvel, quando você assiste pela segunda, pela terceira vez...
São mais legais.
E as piadas, elas perdem aquele impacto inicial, elas ficam menos importantes no filme, e você, consegue prestar atenção na história passando a piada. Então, eu reassisti Doutor Estranho agora, e assim, continua sendo o filme que eu menos gosto. Mas ele não me incomoda tanto quanto incomodou quando eu assisti no cinema. E talvez porque o Doutor Estranho, nas mãos dos irmãos Russo, virou um puta personagem. Sabe? Coisa que o diretor Doutor Estranho, que eu não sei quem é...
É o João das Covas.
Nem... Ele não soube trabalhar. Sabe? E os irmãos Russo souberam.
É verdade.
Porque dois méritos para os irmãos Russo. Eles sabem dirigir cena de ação... E eles sabem dirigir personagem.
E sabem criar emoção no momento certo.
É. Né? Que aí eles também tem a questão, de roteiro.
É, o roteiro,
né?
Bem construído.
Que é feito. Mas assim, dirigir o ator,
eles são
fazer
bons.
O ator se transformar naquilo que é necessário, eles sabem fazer muito bem, velho.
E o Benedict Cumberbatch é um baita ator, né, cara? Ele é um baita ator. Ele tá ali, cara, um degrau abaixo do Downey Jr. como o melhor ator ali do universo.
Eu também acho. Ele é. É porque assim, é difícil você fazer essa comparação. Porque ele tem muito menos espaço, né? Então você vai acabar considerando o Robert Downey Jr. um melhor ator.
E a gente pensa na carreira.
Só que, né? Mesmo com pouco espaço, ele é um ator melhor do que o segundo personagem mais destacado do filme, que é o Chris Evans, né? Que é o Capitão América.
Né? É, né? Ele é fraquinho.
Tem de qualidade. Né? Mas...
Mas ele fala a frase que eu tô esperando há 20 anos.
Pera aí que a gente não vai falar disso ainda.
Calma.
Ele fala, vai, amigos.
Cara, então tem essa questão de Vormir. Teve uma questão fundamental, que é a nebulosa estar no mesmo ambiente que a outra nebulosa,
que dá um tilt.
Cria a reviravolta do filme, né?
Um tilt.
Que faz o Thanos voltar, né? O Thanos de 2014. Né?
Thanos 2014. Um Thanos mais violento, mais vil, mais mal, né?
É, porque.
Porque o Thanos do outro filme era. Você até simpatizava com o cara.
Então, mas aí tem uma coisa, porque é o Thanos que tá mais tranquilo, porque ele já tá alcançando o objetivo dele.
Não, ele é o cara que sabe que ninguém pode com ele mais. Ele tá na tranquilidade da vitória. É mais ou menos
a partir do momento
time europeu quando vai jogar a final do Mundial. Ele sabe que vai ganhar, então ele joga tranquilo. Toma um gol,
a partir
faz
do momento que ele, porque no Guerra Infinita é a partir do momento que ele pega a Joia do Poder.
Aí não tem conversa.
Pronto. É, agora tô foda.
Agora, e acabou, né? Tô na minha, abre uma gelada, pum. Resolve
e aí... Tem as cenas todas lá de 2012 do
Vingadores,
primeiro Vingadores.
Putz, a cena do Hulk com a Mesa Suprema lá da parada toda lá do...
A Maga Suprema.
Putz, é muito boa, cara. É muito boa. O diálogo é muito bom, inclusive.
É porque é uma cena só de diálogo, né, cara? É muito legal.
Só de diálogo. Né? É muito boa,
porque
cara.
O povo quer ver pancadaria, quer ver ação, mas não presta atenção que os diálogos são fundamentais pra um filme acontecer, velho.
Porra!
Né? Então, é muito bom e... A coisa já começa a encaminhar para um lado mais emocional com o Capitão
e
o Tony Stark voltando para a década de 70. Mas antes disso, duas coisas. A cena do Capitão no elevador, que não é a mesma cena, não é a mesma cena.
Não é a mesma cena, se passa antes.
Do Soldado Invernal, porque se passa antes, mas emula aquela cena.
É igual.
E aí, de repente, você pensa, caralho, velho, o cara vai ter que sair na porrada com todo mundo aqui agora. Não, ele resolve com duas palavras. Hail Hydra.
Acabou.
Né? Pronto. Aí os caras, pô, o capitão é da Hydra, velho. Enganou todo mundo. Nossa. E aí logo na sequência a luta do capitão com o capitão.
E vence o capitão, por incrível que pareça.
O capitão mais jovem dá piaba no capitão mais velho, né?
Vamos lembrar que o capitão mais velho fazia 5 anos que não lutava nem com uma mosca, né?
É. Exatamente.
Ele tava de psicólogo da sociedade,
exato,
né, cara?
Né? O cara não vestia uniforme, não tinha escudo, só andava de camisa social por dentro da calça.
É, né? Ele tava tiozão.
Tava tiozão.
Tiozão.
E aí o capitão mais novo, eu posso fazer isso o dia todo, ele. Eu sei, mas porque eu não
consigo. Mas o outro vence na malandragem, né?
O capitão mais velho vem
fala
na malandragem.
Só que tum, acabou.
Buck tá vivo. Ele, o quê? Aí pega o céu do Loki, desmaia o cara.
Bom.
Esse é realmente o traseiro da América.
Piada muito boa, cara.
É sensacional.
Piada muito boa. Renato, fala alguma coisa, você tá muito quietão. Ele pediu pra gente continuar porque a gente não tem limites.
Porque os irmãos Russo sabem colocar piada no lugar certo.
Não, mas, coloca direitinho.
Porque assim, tem uma coisa, é o Taika Waititi que toca piada
não,
o tempo
dele não,
todo.
Não, é isso,
né?
Que tal, dele não tem
o filme
limite,
é uma grande piada.
A gente tava conversando aqui antes, que a gente falando do Thor, E assim, na minha visão, o Thor, ele vai mal no primeiro filme, vai mal no segundo filme.
Melhora pequenininho ali no segundo.
Aí depois no Ragnarok a agulha passa do ponto.
É.
E aí os irmãos põem a agulha no lugarzinho.
Põe no lugar certo, exatamente, né? Porque no Guerra Infinita é o Thor que faz umas piadas, mas continua sendo o Thor fodão.
É.
Que aprendeu a ser fodão no Ragnarok, aí isso. Tem que dar os méritos pro filme, né? Mas, enfim, a cena nos anos 70...
É muito boa.
É emocional por dois motivos. Os dois motivos são Capitão América, Homem de Ferro. Capitão América vendo rapidamente a Peggy Carter, naquele momento ele toma a decisão do final do filme.
E o Homem de Ferro, né? Batendo papo com o papai.
E o Homem de Ferro resolvendo os problemas que ele sempre teve com o pai dele, que se mostram potencializados no Guerra Civil, e agora resolve. Cara...
É bonita a cena.
Que cena bonita, viu?
E é mais bonita, é. E só faz sentido, sabe por quê? Porque o Tony também é pai.
Porque o Tony também é pai.
Senão,
trabalha muito com essa questão da paternidade, bom, maternidade, né, no filme. E aí, Renato, fala aí pra nós, cara, o que você achou da cena do Thor com a mãe dele?
Que coroa de simpática.
Esta fera. Tem uma coisa que esse filme tem, que é a Marvel olhando pra trás e percebendo os erros e acertos dela. Inclusive fazendo chacota com os erros e tal. E coisa que todo mundo odiava em alguns filmes, eles trazem de volta. E coloca os personagens pra resolver isso, tipo, como se o personagem resolvesse um problema que o estúdio teve. E o Thor, pra mim, do Ragnarok pra cá, é o personagem que mais mexe comigo, assim. Porque até então ele era um cara arrogantão, um cara que tinha noção do poder dele, mas não tinha noção de quem ele era ainda. Ele sabia que ele era um deus, ele sabia...
Apesar de que nem a noção do poder dele ele tinha, que ele descobre só no Ragnarok, né?
Quando depois que papai morre.
Você é o deus do trovão ou o deus do martelo?
Né? Sim, não, e é mais uma cena com o pai, né?
É.
Muito boa essa
cena. Sim. É paternidade pura. E então, a cena em que ele volta pra Asgard e reencontra a mãe dele, que é uma pessoa de quem ele não conseguiu se despedir em Thor Mundo Sombrio...
Você pensa que vai ter a puta cena com a Jane Foster, né, cara?
Sim,
e não é.
Sim, e tipo, ao mesmo tempo que é um jeito da Marvel se desculpar por ter subaproveitado a personagem...
Que é uma baita atriz e uma baita personagem.
É uma maneira do Thor se reencontrar mais uma vez ali. Porque ele se reencontra no Ragnarok, quando ele descobre, quando ele tem noção dos poderes dele, que ele não é apenas um martelo, que ele se descobre realmente como um líder ali de Asgard, e depois no Guerra Infinita, em que ele tipo, assume, não, se o meu destino é morrer pelo meu povo, o que sobrou dele,
eu vou fazer. Thanos no meio, é isso
que eu vou fazer. E aí acontece tudo o que acontece no começo de Ultimato, e ele desiste totalmente de
larga a mão
coisa.
Da vida, né?
É onde ele se redescobre.
Ah, a gente não comentou aqui que o Thor agora é gordo e alcoólatra.
O que faz sentido com alguém que perdeu metade da população do seu mundo, né?
Cara,
quem
só,
não ficaria deprê,
só
né?
Interrompendo um pouquinho o assim, do Renato, pensa, cara, ele não tem mais a Jane Foster... Que era o amor dele, né?
Porque também ela brigou com todo mundo na Marvel, né? Chata,
mas... Ele...
Não tem mais a mãe e o pai?
Ele perdeu o pai. Perdeu a mãe primeiro. Depois ele perdeu o pai. Depois ele perdeu o irmão. Que bem ou mal o Loki...
Tava ali,
mas eles têm um relacionamento, né, cara?
Era uma agulha moral.
Ele perdeu. Ele perdeu os três amigos dele lá, que lutavam com ele. Ele perdeu o Heimdall, que era o melhor amigo dele.
Posso falar, ele perdeu a Lady Sif, que nem nós achamos mais.
A Lady Sif, não sei o que aconteceu, velho. Nunca vi
esse casal dela. Já ficou no cantinho ali, esqueceram dela.
Aí ele perdeu uma caralhada de gente do povo dele quando a irmã dele matou todo mundo lá em Asgard. E aí ele perde mais metade do povo dele na nave quando o Thanos chega. E aí... O cara perdeu todo mundo e de repente ele tinha responsabilidade ali. Ele deu pra si, né? E até porque só ele tinha a possibilidade
de matar
o Thanos e ele não virou na cabeça. E de repente eles voltam, ele mata o Thanos, beleza, só que ele não tem mais saída. E aí, qual que é a solução que ele encontrou? Beber.
Justo.
Né?
E aí? É uma coisa que todo mundo aqui meio que entende.
Quem? Do que você tá falando? Qual, não entendi, você entendeu?
Porque a barriga do Geraldo é igual do Thor.
É, isso eu não posso negar. Isso eu não posso negar.
Eu só tenho, cara, igual do Thor, a barba e a cor.
Eu acho que eu vou deixar meu cabelo crescer também, usar um óculos escuro pra ver se as pessoas me chamam de Lebowski.
Não, cara. Cara, a cena dele querendo, não, eu vou aqui contar, pôr no colírio, assim, é muito engraçada, cara.
Puta que pariu.
E na hora que eles vão pôr a manopla lá, que põe no Hulk, depois,
não,
né?
Ele vai,
eu vou pôr, não, você não.
É, ele vai, não, Thor, não, você não tá em condições.
Imagina, né? Se ele deseja um negócio muito louco, né, cara?
Não, se ele desejasse um negócio certo, deu do jeito que ele tava, ia dar errado.
E assim, né, cara, que a metade do povo dele não volta.
Metade do povo dele não volta. Porque eles morreram morridos, em estado, né? Morreram na pancadaria dos tantos que
não volta, entendeu? O cara continuou fudido.
Mais alguma coisa, Renato, sobre a mãe?
Não, resumindo, não? É ao mesmo tempo em que a Marvel se desculpa com... Não é nem se desculpa, mas meio que...
Referencia, né?
Sim, o próprio erro ali de não ter aproveitado a mãe do Thor de um jeito melhor. Talvez o filme teria ficado muito melhor se eles tivessem aproveitado ela mais. Porque é uma puta atriz, né?
É, porra.
E uma puta personagem... Eles conseguem dar... Não é nem um arco final, porque o Thor fica vivo no filme, mas conseguem fechar a evolução do Thor ali de um jeito muito bonito.
Ele dá o reino pra Valkyrie, e vou curtir o espaço aí, vou emagrecer, vou comer sua salada igual a minha mãe mandou.
Eu acho que ele não vai emagrecer nada, velho.
Ah, vai, cara.
Será?
Eu espero que não.
Eu espero que não. Eu gostaria de ver o Thor gordo,
velho. Cara, a Marvel precisa de galã, velho.
Mas
ele que com esse visual...
Você quer galã melhor que Pantera Negra?
Ficou muito foda.
A trança, que é... Ele ficou com trança, né?
Quando ele vira o Thor, sabe
qual é o lance? É que daí foge muito do próprio personagem isso. Eles vão acabar voltando com ele.
Sei lá,
mais
cara.
Ele ficou muito Odin.
E a barriga dele, e a barriga e a bebedeira representam um Thor que não tinha rumo e agora ele tem rumo. Então ele tem que voltar pro prumo, entendeu?
Mas eu sei lá, cara. Porque ele
também porque o ator não vai querer ficar engordando. Mentira, é efeito especial.
Estar junto com os Guardiões da Galáxia. Tipo, caberia o Thor gordo.
Na verdade, ali, se a gente fosse parar pra pensar nos quadrinhos, ele tá no lugar da Capitã Marvel, né? Porque nos quadrinhos
ele tá no lugar da Capitã Marvel. A Capitã Marvel passou muito tempo com os Guardiões da Galáxia.
Dando só uma complementada no que o Renato falou, ainda na parte que o Thor reencontra a mãe, cara, eu achei uma sacada genial, ou como já diria o Geraldo, supimpa. De tão boa que foi.
É que o Geraldo ele é antigo.
De tão boa que foi, cara, ela sacar que aquele era o Thor do futuro.
E eles resolvem uma frase, né? Resolveu. Eu sou criado com as bruxas.
Cara,
coisas.
Eu fui criado com isso, cara.
Os irmãos russos, eles têm essa característica.
Cara, basicamente, eu conheço realidades paralelas. Eu sei do que vocês estão falando.
Foi muito bom, cara.
Então,
muito bom.
Vai lá, velho.
O poder de síntese dos caras. Apresentar o Homem-Aranha no Guerra Civil.
Putz, é muito bom.
Apresentou.
Sem muita firula. Papum resolveu.
Não precisa frescurada, né, cara?
Pô, quem que queria ver de novo a origem do Homem-Aranha? Ninguém, né, velho? Já viu 200 vezes, né?
Mano, sabe? Para
aí. Só faltou assim, com grandes poderes vem grandes... Ninguém merece também.
Não, não quero mal ver essa
grandes
fase.
Grandes poderes vem bebedeira, igual
ele
o Thor.
Mas ele fala isso de um jeito diferente. Ele fala, ter esses poderes faz eu pensar que se eu posso fazer alguma coisa pra ajudar e não tô fazendo, a culpa é minha.
Mas é uma boa, mas já é diferente, né?
Sim.
Já é diferente, mais legal.
É melhor, velho. Sim. Mano, muito melhor.
E não tem tio Ben, né, cara? Aquele velho. Não
precisa nada, né?
Não tem nem a velha, né? Porque a tia May, tchutchuca, novinha.
Essa fera.
Tchutchuca, velho.
Vem tchutchuca, velho.
Nossa senhora.
Mas combina porque a Marisa Tomei é uma...
Uma diva dos anos 90.
Do tempo em que se falava tchutchuca.
Boa, Renato. Renato sabe das coisas, referência.
Bom.
Referência aí, bonde do Tigrão aqui, pra quem não entendeu.
Mas, né, depois de tudo isso... Terceiro ato do filme.
Vamos pro pau quebrar, né?
Vamos pro pau quebrar. Cara, é muito legal. Porque aí tem essa cena do Thor querendo, não, eu vou pôr a manopla
e
tal.
Deixa que eu ponho.
Aí o Hulk. E é muito legal porque dá um peso dramático pro Hulk, cara.
Tipo, eu tenho que resolver.
Não, não adianta. Tem que ser eu.
Eu sou criado com gama.
Porque assim, a maior parte da radiação das joias é gama. Então se alguém vai aguentar. Sou eu, parece que eu fui criado pra isso.
Exatamente.
Eu sinto que fui criado pra isso. E aí ele veste a manopla e queima o braço dele inteiro, né, cara?
Grande eu também nesse sentido, hein?
Por quê?
Porque o Hulk tem o fator de cura mais rápido do universo Marvel.
Mas não quando ele é o Professor Hulk.
Mas podia no final do filme, verdade. Ele não tá de...
Mas quando ele é o professor Hulk, muda muito, cara. Ele é muito
ele fica
mais fraco.
Mais fraco.
Ele é muito mais fraco.
É. Fica mais fraco. É. Se não me engano, é com o professor Hulk que a Beth acaba contraindo uma... Nos quadrinhos, ela morre, não é?
Uma não coisa sei, assim. Velho. Não sei.
Bom, mas, procura enfim. O quadrinho aí. Referência.
Mas isso faz sentido sim, por ele ser... Se ele fosse o Hulk... Com o mesmo nível de força,
ele
faria sentido.
Ele voltava rapidinho, né?
Não, e talvez nem queimasse daquele jeito. Só que ele é um Hulk mais fraco, né? E aí, cara, é muito legal porque assim, o jeito que eles fazem é o seguinte: o Hulk estala o dedo,
fica todo mundo
com
cara de besta.
Só que como que você vai saber se deu certo? E aí, o Homem-Formiga vê uma árvore que não tava lá. Por quê? Porque acabar com com metade da vida no universo é acabar com passarinho, acabar com árvore, acabar com um monte de coisa, né? E aí toca... Mano, eu achei tão bonito, velho. Eu achei tão bonito. Toca o telefone do Gavião Arqueiro.
Mandou,
nossa, cara. Porque toca o telefone do Gavião Arqueiro e é a mulher dele. E ele simplesmente não consegue falar, velho.
Só fala oi, amor.
Nem isso, não sai.
O olho fica cheio de lágrimas.
Ele fala honey, né? Honey. Aí ela, Clint.
Aí depois vem um míssil na cara dele.
Por quê? Porque a nebulosa que tava lá era a nebulosa do passado, que ainda era fiel ao Thanos. Né?
E abre o portal e a nave do Thanos vem.
E aí destrói tudo e começa o terceiro ato com... O Gavião Arqueiro, o Hulk e o Homem-Formiga, o Máquina de Combate
e o Rocket. O Guache.
Soterrados.
E o Hulk sustentando, né? Tudo com uma mão só, né?
Com as costas, né?
É, com as costas.
Ele tá com as costas. Né?
E a água entrando e ele...
Não, e o Rocket sem conseguir respirar, porque tinha uma viga na barriga dele. O Máquina de Combate com a armadura presa, que
quebrada,
não conseguia sair, né? E aí... De repente chega o Thanos e ele fala pra Nebulosa:
Vai pegar as joias, né?
Pega as joias pra
relaxar.
Ah, mas o que, que você vai fazer? Esperar. Aí começa a apoteose do rolê. Né?
Porque daí aparece
que aí
o Senhor Barriga.
O Thor tá parado, olhando. O Capitão América deu uma desmaiadinha. O Homem de Ferro também. Né?
Aí eles chegam.
Mas acorda. O que, que ele tá fazendo? Ele tá fazendo nada. Não tem exército, não tem nada, ele tá sozinho. Você sabe que é uma armadilha, né? É, mas eu não me importo. Tá.
Peraí.
Nós estamos de acordo que a gente vai atacar? Vamos, aí aparece o olho do Thor brilhando, velho. E aí ele vira aquele Thor viking, velho. Porque aquilo lá é viking de verdade. Aquele cara gordo, com as tranças na barba,
um martelo numa mão, um machado
na outra, velho. Aí
baixou,
agora vamos embora.
Né?
Nossa
Senhora. Só que assim, o que a gente tava discutindo em outro momento é: o Thor gordo diminui o poder dele.
Ele não pega numa luta, tem mais de 5 anos.
Faz 5 anos que ele não pega, não luta.
Não puxa um ferrinho.
Não luta. Né? Ninguém luta. Ninguém. Faz 5 anos que eles não fazem nada. Né?
Sem treinar, sem nada.
Se o Homem de Ferro treinou alguma coisa ali, foi o cérebro dele, porque ele nunca parou de trabalhar. Né?
Mas
inclusive
ele
construindo uma armadura pra Pepper. Né? Mas aí,
me abre com
vamos
isso.
Lá, atacar, beleza, acontece um monte de coisa, o Thanos já mete uma porrada no Capitão América e vai parar 1 quilômetro de distância, e o Homem de Ferro fica meio estrupiado lá também. E ele...
Fica o Thor pau a pau com ele ali,
o Thor,
começa
pau,
a ficar
ele,
ruim.
O Thor puxa lá o machado. O machado não tem magia nele, então o Thanos consegue pegar.
É,
né?
Verdade.
E aí ele tá cortando. Vamos lá.
Close.
Ele tá cortando o peito do Thor quando de repente o martelo
levanta.
Se ergue.
Você pensa
aí,
o quê?
Na verdade eu fiquei pensando assim:
vai pra mão do Thor.
O Thor não tinha ângulo pra fazer isso. Por que esse martelo tá levantando?
Dele.
É, e tá levantando desse jeito e de repente ele passa pra cá. E de repente.
Tá.
Nas mãos do Capitão América, velho. A cena que todo
mundo explode nessa hora,
velho.
O cinema explode nessa hora.
É absurdo. E aí o Capitão América pega e é escudo.
Não. Aí o Thor olha e fala: eu sabia!
Eu sabia! Eu sabia. E a gente. Ah, caralho! Não acredito. E aí, mano, é um combo de porrada no Thanos,
não,
né?
Gordoada. Só que aí você vê que o Thanos, o bicho é casca grossa, né?
É, mas peraí, só falar um negócio. na primeira cena do Thor com o Capitão América no primeiro Vingadores, é a porrada do martelo no escudo que destrói tudo. O Capitão América joga o escudo passa, ele joga o martelo volta, bate o escudo e volta na cabeça do Thanos, velho.
E o Thanos continua batendo... de pé, né?
O Thanos continua de pé.
O Thanos continua de
Não,
pé,
mas sabe o que acontece? O Thanos, ele tem um negócio meio Hulk. Quanto maior a fúria, maior a força.
Né, aquela porque... espada dele é muito louca também, né?
Não, cara, mano, a espada, ele racha...
É a espada do demônio, velho.
Ele racha
o escudo do,
o
Capitão.
Escudo do Capitão América.
Com 10 né? porradas, mas racha.
E aí vem a apoteose número 2. Né?
Capitão... Vamos contar, não é assim? Vamos ter que ir por partes, como diria o esquartejador.
Cara, aquela parte que ele começa a girar o martelo igual o Thor, mano.
E dá na lata,
dá na lata no queixo. Mano, a cena que ele invocou o raio.
É muito boa.
Eu gritei igual um desesperado, cara, no cinema. Cara.
Eu vi um canal no YouTube, o cara falando que ele quer pegar essa cena do martelo batendo no queixo do Thanos. E ele quer printar fazendo papel de parede do celular, do computador dele.
Não, né? Aquilo é muito boa, cara.
Então,
mas mesmo assim, aí, depois de tudo isso, o Thanos equilibra a luta de novo.
Né? Só que, cara, a gente discutiu uma coisa. O Homem de Ferro, ele passa pela tal da jornada do herói. Porque quando a gente estuda a teoria de jornada do herói...
Como é que é o nome do cara?
É alguma coisa Vogler.
Não, é o... Vai, continua, daqui a pouco eu lembro.
Quando a gente fala a teoria da jornada do herói, é assim...
Porque eu tô com calceira na
cabeça. O herói, quando ele surge na narrativa, ele não é o herói pronto. Ele tem
ele
que
é
passar por várias coisas.
Não, né? O herói, quando aparece, geralmente ele é um merda.
Então,
cheio de sentimentos contraditórios dentro dele.
Que é o Homem de Ferro.
Que é o Homem de Ferro.
Ele um egoísta, é extremamente egoísta, hedonista, né? E o Capitão América, não. O Capitão América, desde o começo, ele é o herói formado. Ele é o herói formado.
Ele é o herói antes de ser o herói.
Ele é o herói antes de ser o herói. Então a jornada dos dois é muito diferente.
Quase Goku.
Né?
É mesmo.
E aí, quando o Capitão América tá lá, escudo rachado, o Thor caído, o Homem de Ferro caído. Cara, ele é o cara menos poderoso dos três.
Ele vai se arrastando,
ele tá com
pra
rachado,
levantar, porque
ele
levou ergue,
e assim, cara, isso é a personificação do herói.
Não, não, e antes disso, desceu um exército de umas 20 mil coisas na frente dele.
É,
ele e os caras.
E ele fala, não, velho,
vamos
eu vou lutar. Se
até
for pra eu
final.
Morrer, eu vou lutar, não vou desistir.
Sabe que é onde ele aprendeu isso? Vou te contar. Aprendeu isso? Não, assistindo Rock Balboa.
É porque o Rock Balboa,
Rock Balboa nunca desiste. Pronto, contei o segredo de todos os filmes. Pode continuar, geral.
E aí, de repente,
eu sou
alívio
cômico aqui.
Ele ajeita o escudo e vai, velho. Se é pra morrer, eu vou morrer.
Só que aí você escuta assim, ó.
Cap? Hey, Cap. Cara, quando eu vi...
Você ficou caçando,
não,
quem tá vindo?
Eu pensei que era máquina de combate, que tava soterrado lá. Só que você percebe, velho, não é a voz do máquina
vai
de combate.
A esquerda, repente, capitão.
On your left, referência a Soldado Invernal. Capitão América, de repente, começa a abrir portal,
não,
velho.
Abre um portal
e
maravilhoso.
E aparece o Pantera Negra, a Shuri e
o
Okoye.
Aí o cinema vai abaixo. Olha, arrepiou até os pelos da alma.
Arrepia, gente, arrepia só de falar.
De repente abre uma cacetada de portal.
É. E aí
então,
vem.
Com uma cara de bunda assim. Putz,
sabe, agora, uma coisa é muito legal. Uma coisa é muito legal porque a gente aprende isso estudando e assistindo filme de história medieval. Né? O Thanos não ataca.
Ele espera.
Ele respeita, velho. Porque isso, o Thanos é foda. Ele respeita. Porque ele tá com o exército dele.
Vamos fazer
a luta justa. Ele vai esperar o outro exército se formar. Isso eu achei do
e
caralho.
E aí fica duas,
velho,
literalmente, né? Medieval. Duas formações, uma do lado da outra.
Exatamente,
né,
porque aí... Você
é
pensa, nossa, mas só os Vingadores? Não. Porque primeiro aparece esses três que eu falei.
E
aí
de
vem
repente...
o Sam. Vem o portal que o Doutor Estranho abre. Então vem ele, os Guardiões da Galáxia,
o
Homem-Aranha. Né?
Aí vai
e aí
gente,
vem
cara.
Todos os magos que protegem a Terra. Vem todo
do universo,
o exército
eu acho,
de
ali, velho.
Não, mas mago é aqui, né?
Não, acho que deve ter mago fora também, porque é mago pra cacete, velho. Vai ser mago no inferno.
Tem os... Oh, mas tinha mago pra caramba no filme do Estranho, velho. Todo o exército de Wakanda.
Todo o exército, a galera.
E aí, de repente, aparece a Pepper Potts com a armadura da resgate.
Meu Deus. Puta, né?
Que ninguém esperava. De repente, vem a Vespa.
Nossa. E todo mundo para atrás do capitão. E aí você ouve o que você tá esperando desde 2012.
Não, eu tô esperando desde que eu nasci, eu acho.
Vingadores.
Cara. Sabe aquela coisa que você espera sem saber que você espera? É mais ou menos isso, mano, cara. Estreou o...
Avengers.
Só que aí,
o jeito,
cara,
que ele faz é muito bom.
Ele dá um grito. Avengers!
E ele sussurra só pra quem tá do outro lado.
Porque é
da
pra
tela.
Gente, velho. Nossa. Aquilo é o fanservice máximo do negócio.
Ali, olha o arrepio. Olha o arrepio sensual, nossa, velho.
Cara, a gente tava esperando literalmente por isso desde a Era de Ultron.
Porque no eu final espero do filme, desde o primeiro, né, não quero ser chato.
No final do filme ele fala, Avengers! E o filme acaba.
Você viu a continuação dessa cena?
Já, ele...
É uma piada.
Esse cara de Acelo! É muito legal. Mas a hora que ele fala isso...
Aí o pau quebra, cara.
Você nem consegue ouvir.
Sensacional. E sem contar que ele dá uma puxada no meu nervo. Ele puxa.
Não, ele puxa e fala. E aponta.
Ele grita,
é muito
Avengers,
louco.
Pega o Mjolnir e fala Assemble.
Nossa. E aí o pau quebra, velho.
Cara,
aí, meu, aí troca Mjolnir com machado, o Thor pede machado de volta.
Não, fica com o pequeno.
Fica com o menor aí.
E aí entra uma personagem que é fundamental, que é a Feiticeira Escarlate.
Cheia de vingança no coração.
Né? Aí ela mostra o poder dela.
Né? Quase patina o Thanos no meio. Né?
Ela quase racha o Thanos no meio. E aí o Thanos pensa, agora fudeu. Então,
então
vamos
destrói
matar
a porra
mundo.
Toda.
E é muito legal, ele fala chuva de fogo, né?
Chuva,
né,
de fogo.
E aí o Falso de Ébano.
Você tem certeza?
Mas e as nossas tropas?
Chuva de fogo, não ouviu, não, animal?
Agora, manda.
Aí o pau quebrou.
Aí tá todo mundo morrendo.
Não,
lá.
Aí os maguinhos dos poderes místicos lá.
Pra proteger.
Guarda-chuva do sentimento. Né?
E nisso, o que acontece? Mata mais gente do Thanos.
Mata metade do exército ali, né?
É aí que você vê que o Thanos fica na mesma situação que eles ficaram em Guerra Infinita.
Acuado, né?
Acuado,
ele tá acuado.
Desesperado, velho.
E aí, meu, vem do espaço.
Cara, peraí.
Não, peraí. Os canhões estão apontando. Porque
não, peraí, antes disso. Né? Uma coisa que o Thanos fala que é muito legal, né? Ele fala: tudo que eu fiz foi pra manter esse equilíbrio no universo. Mas quando eu destruir esse planeta de vocês...
Eu vou sentir prazer.
Vai ser por prazer.
Não,
né?
E ele fala uma outra coisa antes, né? Que ele fala assim, vocês me deram uma ideia nova. Eu destruí metade da vida, mas quem sobrou fica enchendo o saco. Então eu vou destruir tudo dessa vez e vou fazer de novo do
meu metade sem
jeito.
Lembrança,
nossa,
né, velho?
Né? Nossa, agora
é capitão, tenso. É, mas com sangue, né? É, mas eles não vão lembrar.
Tenso, né? Tipo, o Adolf Hitler tá andando por aí, né, cara?
É,
vou falar
mas
a verdade.
Extremamente coerente com o personagem.
O personagem, ele é assim.
Então, né?
De repente, do espaço vem quem?
E aí os canhões param,
meu Deus,
viram pra cima. Pô, em quem que tá atirando? Cara, teve gente que falou que pensou em outra coisa. Não tem como pensar em outra coisa.
Não,
lógico,
cara,
que tá
você pensa num S, uma roupa azul vindo do espaço assim e toca...
Não, os caras do Pipoque Nanquim falando. Ah, eu fiquei pensando que era tropa nova.
Ah, os caras do Pipoque Nanquim.
O que a tropa nova ia fazer?
Eu vou falar,
terra,
agora véio? Eu vou falar. Agora provocou. Tem uma baqueta aqui. Agora eu vou falar. Os caras do Pipoque Nanquim estão comendo muita pipoca e menos Nanquim, cara. Eles só falam bosta desde do filme da Capitã Marvel, velho. Ah,
nossa,
vai cagar,
senhora,
cara.
Né? Putz,
isso aí parece que agora aqueles caras velho rançoso, sabe? Aquele velho rançoso. Deixa,
só
cara.
Enche a
só enche,
né,
a paciência. Porque não é igual o quadrinho. Eu quero que você foda se é igual ao quadrinho. Mano, fala sério. Não, a hora que ela vem, cara, ela rasga a nave no meio. É sensacional, velho.
É sensacional.
E nisso tá um side quest na Terra. Pega a manopla, aqui. Pega a manopla,
Foi muito legal, porque aí você pega o cara que é menos poderoso, que é o Gavião Arqueiro.
Tá
e o cara vai, mano. Vai.
E ele tem que ir pra van pra jogar no tempo, né?
E aí o Homem-Aranha, dá aqui pra mim.
Eu vou resolver.
Né?
Aí começa.
Morte súbita, ele começa a matar todo mundo.
Velho. Eu vou dar conta. Não, eu não vou dar conta.
E ele leva uma piaba, né, cara?
E aí,
mas ele fica abraçadinho,
cara.
Com
é bonito
negócio,
que ele cai que nem adolescente mesmo, abraçado com o negócio no cantinho. E os caras cercando ele, de repente, aí vem uma cena incrível, velho.
Nossa.
Puta que merda. Aí com a pouco. Não. Entrega pra mim, garoto.
Aí, Capitão Marvel. Não, primeiro ele. Hi. I'm Peter Parker. Hi, Peter Parker. Pode dar pra mim.
Mas como é que você vai passar?
Não, tudo bem, mas como é que vai passar por tudo isso?
Sozinha?
A gente vai ajudar. Ela não fala, ela não tá sozinha igual a gente.
É igual uma galera,
só
velho. Só a
mulherada. E o que eu achei mais legal nessa cena, além de ter a mulherada, é que quem tá na frente é a Pepper Potts.
Deixa com a gente.
Cara, é a Pepper Potts, o que ela pensa. Cara, ela sempre foi
a pacifista,
a coadjuvante, né? Agora não, precisa ir pro pau, tô
Vamos
aqui.
Lá, tô junto.
Tá ligado? Tô aqui. E aparece todo mundo, toda mulherada lá, cara.
E, ela
e se você reclamar, se você reclamar que a mulherada tava lá,
vai a
eu
merda.
Reclamo também. Eu reclamo que queria que fosse mais.
Meu, a Valquíria eu... rasgando a...
A Valquíria rasgando
bicho no...
a
nada,
rasgando o bicho lá, velho. Ela só vai e destrói o negócio com a espada, velho. Eu queria que aquela cena tivesse...
Arrepia.
Nossa, eu queria que aquela cena tivesse uns 5 minutos, só como
não, era. Não, podia ser mais. Podia ser, foi incrível.
É que aí o filme ia ter 3 horas.
Não, mas, e aí cara, o pau quebrando queria, ali...
Se você reclamar porque foi aquela cena forçada, você é um bosta, vai tomar seu cu.
É, isso aí é quadrinho puro, velho. É quadrinho em movimento, como eu costumo chamar.
Não adianta ficar pensando.
Só que não adianta porque a porra da manopla cai na mão do tio Thanos.
Não. O Thanos destrói a van.
É verdade. Né?
Ele joga o negócio lá, né? E destrói a van.
E
né?
cai na mão
o
dele.
Até agora. Né? Aí, cara, agora eu quero falar. O que acontece?
Só agora?
É assim. Doutor Estranho disse o seguinte para o Tony Stark. Eu vi 14.605.000 futuros possíveis. Ou seja, nessa fala dele no outro filme, ele já lançou que tem multiverso. Porque ele só pode ver futuro que existe, ele não vê futuro possível. Essa é a magia dele com a joia do tempo. Né? Então já jogou a teoria do multiverso, véio. Tá lá. Né? E aí, cara, eles lutam pra caramba e tal. Ele só entrega a joia do infinito pro Thanos quando o Thanos vai matar o Tony Stark. Quer dizer, o único futuro possível é com o Tony Stark vivo, porque ele tem
é o
que
cara
vencer.
Que resolve a parada.
Foi isso que o Doutor Estranho viu. O Tony Stark não podia morrer, porque ele falou, ó, se for proteger você, proteger o Homem-Aranha, proteger a joia, eu vou proteger a joia. Ele não protege. Quer dizer, a chave da coisa era o Tony Stark. Em um momento do ultimato, o Tony Stark diz, você falou que você só viu um futuro possível, que a gente vencia.
Qual é?
É esse? Aí ele fala, se eu falar, não vai acontecer. Não, quando
início,
o Thanos tá com a manopla...
E a capitã segura a mão dele pra ele não fechar a mão e estalar o dedo.
É, e
eu achei que ele ia quebrar os dedos dele. Cara.
Eu achei também. E ele dá a cabeçada e ela nem mexe.
Aí ele puxa a joia do poder e dá o cruzado de esquerda mais violento da história do universo.
É, com a joia, porque só com a joia do poder. Né? Só com a joia do poder pra vencer ela. E aí o Tony Stark pensa, agora fudeu.
Aí ele faz
ele
só
olha
dedinho.
Pro Doutor Estranho, o Doutor Estranho só mostra um pra
é agora.
Ele. O Tony Stark, como é genial, ele
entende.
Ele vai lá e aí coloca aí coisa que ninguém imaginava. Ele colocou um dispositivo na própria armadura pra pegar as joias. O Thanos estala o dedo,
eu sou inevitável,
que é uma frase que ele já tinha dito antes.
Ele falou umas, várias vezes no filme,
não,
né?
Falou duas só.
Então, vai duas, mais que uma.
Eu sou inevitável, e o Homem de Ferro ergue a mão, as joias estão lá, subindo pela armadura, porque era um dispositivo que ele fez.
E aí ele fala uma frase que não tem nada a ver com o momento, mas que muda, que tá na história do cinema.
É, com o momento não tem nada a ver. E eu sou...
O Homem de Ferro.
O Homem de Ferro estala e... Mano. A tropa do Thanos
evapora. E o Thanos é tão fodão que ele é o último.
Ele é o último, mas também é uma coisa muito legal, porque ele entendeu. Agora
ele sentou e falou, perdi.
É. Ele aceita, ele chega lá e fala...
Virei por
isso. Você pensar o Visão no...
Olha o Renato aí, pai.
Olha aí.
O Renato tá por aí.
Esta fé. O Visão em Guerra Civil, ele, quando eles estão na discussão lá de se realmente assinava o acordo de Sokovia ou não... O Visão fala pro Tony Stark que... Aliás, como ele fica do lado do Tony Stark, né?
Fica.
Ele fala pro Capitão América que a partir do momento em que o Tony Stark vai a público e fala que é o Homem de Ferro, a partir daquele momento, todas as coisas começaram a acontecer. Começaram a surgir vilões, a galera começou a olhar pra Terra.
Super tudo.
Sim. E por existir um herói, teria que existir um vilão. Então era certo que eles assinassem o acordo de Sokovia, porque a existência do... todo aquele mal causado, na verdade, começou com o Homem de Ferro, anunciando que era o Homem de Ferro. Então, nada mais... E ele, com essa consciência, terminar o filme com a mesma frase que ele começa.
E sabe o que eu acho sensacional, cara? Uma coisa que a Marvel faz, é que desde o primeiro filme dela, ela quebra o paradigma da identidade secreta.
Sim. Isso é muito legal.
É verdade,
ninguém
cara.
Tem identidade secreta.
Só Homem-Aranha.
Só Homem-Aranha, mas que anda mais sem a máscara que com a máscara,
é.
Também, que é entre nós,
não,
né?
Daqui a pouco não vai ter, velho, sabe?
Eu achei muito
legal. Eu lembro quando eu assisti Homem de Ferro no cinema, cara, porque eu tava lá.
Lá nos anos 70?
E aquela revelação, 2008, né, aquela revelação, quando ele fala em público que ele é Homem de Ferro, eu falei, cara, isso muda tudo.
Muda tudo.
Isso muda toda a perspectiva que a gente sempre teve de herói.
Que
é desde 1938, que foi quando eu comecei a ler quadrinho.
Você tem o Superman número 1, né?
É, não, que eu comprei na banca na época, velho.
Por 30 centavos, né?
Isso. É...
Hoje vale 10 milhões.
Tá ali no meu armário. É.
Mas a gente conhece alguém que tem, né?
A gente
Mestre
conhece,
Toninho,
Toninho tem, vou crer.
A versão brasileira...
Mas cara, aí, pô, resolveu o problema.
E é bonito demais o final, né?
E é muito bonito porque, assim, tá lá o Máquina de Combate, que é puta amigo dele.
Mas o Homem-Aranha, que é uma espécie de filho.
É, só que o Máquina de Combate é super respeitoso, porque tudo que o Homem de Ferro faz nesse filme é por causa do Homem-Aranha. Porque a dor maior dele é essa.
Eu perdi
porque
o garoto.
Porque assim que ele chega na Terra, ele fala pro Capitão América, a primeira coisa que ele fala.
Eu perdi o garoto.
E você
vê, quando ele decide ajudar, é quando ele vê a foto dele
na cozinha.
Com o
e você vê o tempo que ele tá abalado quando ele faz isso pro capitão, né?
Ele tá abraço, todo caído, chora, é.
Nossa, cara.
E aí, é muito justo ser o Máquina de Combate deixa
o garoto
chegar. Homem-Aranha despedir dele, ele fala, e aí a Pepper é a última a se despedir,
tipo, descansa,
né, cara?
Aí que já deu.
E o que ela fala, cara? Ela fala... Tony, tô quase chorando. A gente vai ficar bem. Pode descansar.
Nossa.
Esse a gente vai ficar bem é
a filha e o mundo.
O universo Marvel e nós, velho.
É, muito bom, sacou? Velho. Muito
porque
bom.
A gente tá sabendo que não vai ter mais Homem de Ferro. E é o cara que tava lá em tudo durante esse. Ele tava no filme dele, mas ele também tava no filme
sempre
do Hulk.
Tinha ali, né? Sempre tinha uma carinha dele.
Sim.
E não precisava aparecer pra estar também.
Não, cara. Então é muito legal falar isso. A gente vai
e
ficar
assim,
bem.
E assim, a frase inteira que ele fala, a última que ele fala é: eu sou o Homem de Ferro.
Uhum.
Porque na hora que ele tá morrendo, ele só tem uma. Ele fala Pepper. Só. Que é pra Pepper, né?
Sim.
E bate as botas.
Ah, foi o que o Renato falou que tirou as palavras da minha boca. Que era o que eu ia falar. Que, cara, acho que não tinha jeito melhor de fechar a história dele com a mesma frase que começou toda essa história.
Não, é genial.
Muito legal, cara. É o full circle.
Aí você pensa, nossa, acabou. Não acabou, amiguinhos.
É, bom, primeiro
o
enterro dele, que mostra todos os personagens.
Inclusive
o
garotinho
do Homem de Ferro 3.
Muito bom.
Né?
Muito bom.
Porque assim, não interessa se vão dar um personagem pra ele ou não.
Sim,
é uma puta homenagem do cara.
É uma puta homenagem que é referência ao filme que ninguém gostou.
Ao filme que ninguém gostou.
Só eu.
Né?
Eu
e eu assisti esse filme de novo.
Eu
achei
uma bosta
semana.
O final, mas o filme é bom.
Eu assisti esse filme de novo essa semana e eu continuo não gostando. É, não adiantou. Esse não teve jeito.
Não, garotinho simpático. Garotinho simpático.
Teve utilidade, igual foi você mesmo que falou. Teve utilidade.
Sim.
Agora em Ultimato. Foi a Pepper usando a armadura.
Teve utilidade, porque
verdade.
Ela já. Não é assim, ela tô usando a armadura pela primeira vez. Não, ela usou, ela matou o mandarim lá com a armadura.
Com a armadura
tudo, né?
Então,
mas enfim. E aí vem o final, efetivamente. Né?
The Last Stand.
Que, cara, eu achei o negócio. Tem gente que é burra,
é
né?
É muito sensível, né?
Não, não,
cara?
Não, mas tô falando, tem gente que é burra demais, né? Porque assim, o que acontece lá? O.
Tem que devolver as joias.
A Maga Suprema falou pro Hulk: vai dar merda. E ele fala: e se eu devolver as joias pro mesmo lugar das ações tiradas? Ah, pode ser que dê certo, né?
Então vamos lá.
E aí o Capitão América se propõe a devolver, ele vai levar o martelo também. Né? Porque o Thor tirou o martelo, tem que devolver pro Thor lá da época, né? Aí alguém que tava sentado atrás de mim no cinema falou assim: nossa, cara, ele vai até com o martelo, mas lógico, ele vai devolver o martelo, ele não vai fazer mais nada com o martelo.
Vai usar de bengala depois.
Ele só vai devolver, né? E ele vai devolver o cetro do Loki, tudo pra tudo ficar né, do jeito que tava. E assim, é óbvio, a hora que acontece essa cena a gente já sabe o que vai acontecer. Né?
E vai
já
ter
tá
a última
três,
dança,
já
né?
Já tá com 3 horas de filme, né? E aí o Hulk não consegue fazer ele voltar. O Buck...
Sabe o que eu gostei demais, que eu achei genial nessa cena?
O quê?
Não mostrar o final da cena antes. Que corta ali, vai, voltou, volta, cadê ele? E pum, vira a câmera só.
Aham, o Buck percebe,
o Buck
ó.
Um tiozinho ali... Né?
Aí ele fala pro Sam, acho muito. A sensibilidade tá no Buck também. Nossa, né?
Vai você lá.
Aquele meio que adeus do Capitão América.
É, vai você lá.
Eu sou seu melhor amigo desde sempre. Uhum. Eu sei o que você quer.
Tem um cara novo que é legal aqui, vai lá.
Aí manda o Sam lá e o...
Cara, que maquiagem. Só pra dar um parêntese rápido, hein? Maquiagem perfeita.
Cara, eu fiquei até na dúvida se não era outro ator.
É.
Aí o... Ele fala, não, eu quis ver o que que era viver aquela vida que o Tony tanto falava.
Muito bom, né? Nossa, muito bom.
E aí o Sam, eu só não consigo imaginar o que que vai ser o mundo sem um Capitão América.
Mas quem disse que o mundo...
Falando, não, falando nisso...
Um presente pra você aqui.
By the way.
E ele fica descoordenado na hora, né? Aí o Buck só faz o que sim com a cabeça.
Tipo assim, aceita,
né?
vai lá.
Escuta
o tio, né? Não, e a hora que ele fala assim, mas eu sinto como se não fosse meu.
Veste aí.
Não, é... Mas é seu. Fica...
Não, só experimento pra ver. Bem.
Mas é como se fosse de outra pessoa. E é seu. Muito bom isso, cara. E aí passa um carro dos anos 50, assim, né, que faz, corta... E aí ele dançando com a Peg.
Ele fala assim, porque a hora que ele entrega o...
Você tá com uma aliança.
Tá com aliança, fala, quer me falar sobre ela? Não. Cara, isso aí, sabe o que que é? Isso aí é um caboclo que entende de roteiro.
Pra quê,
porque,
né?
Porque quando você
mostra
a escrever roteiro de cinema, a principal coisa é, pra que que serve o diálogo? O diálogo serve pra dar conta daquilo que a imagem não dá.
Se você dá conta da imagem, mostra. Acabou.
E aí ele fala, não, eu prefiro não falar. Véi, a hora que mostra ele dançando com a Peg...
Dá um beijinho.
Cara, né? Não me interessa, véi. Você pode ser o cara que não acredita no amor. Acabou. Nesse momento você acredita.
E aí o filme simplesmente...
Cara, e acaba, cara, ele, e acaba...
Ele conseguiu ter a, digamos assim, a última dança que ele queria ter, que ela devia pra ele.
É lindo demais,
não,
cara.
Ele devia pra ela.
É.
Né? Porque ele fala no fim do Capitão América, do primeiro Vingador...
Que ele vai ficar devendo uma dança
fala
pra
assim,
ela.
Ele fala que ele não vai ficar devendo, que ele vai voltar.
É que ele vai pagar, né?
E aí quando ela tá veinha lá no Soldado Invernal, né? Aí ele fala... Ela fala, Steve, você voltou, porque ela tá meio com Alzheimer lá, né? Aí ele fala, você acha que eu ia ficar devendo
uma dança pra minha garota?
E aí a hora que mostra eles dançando, eu falei, cara...
Então aí tem um negócio importante. Todo mundo zoou ele o filme inteiro. Falando que ele era o virgão de 40 anos e que ele não pegava ninguém. Foi casado.
O virgem de 90 anos.
Foi casado, tava ali, beijou lá no passado. Não me venha com essa.
É.
Não me venha com essa. Então fechar, cai de joelho, sociedade.
Fechar arco... De personagem.
E cai entre nós, se não tivesse mais nenhum filme, o final era perfeito. Não precisava ter mais filme.
Não precisa, não.
É que com 1,2 bilhão no primeiro fim de semana, né?
Lógico.
Vai ter filme até o meu bisneto.
O que não vai ter mais é filme dos Vingadores.
Até a página 1.
Vai ter os novos Vingadores.
Não, e aí que de repente o tempo passa, daí vai vir uns fracassos aqui e ali, vamos encerrar o herói, passa uns 10, 15 anos, vamos rebutar tudo.
É, né? Mas aí 10, 15 anos já passou um tempo. Já tem uma molecada nova
você
na
cena.
Você
vai estar com o quê? 80?
Né? Mais ou menos. Né? Por aí. Né? Mas... E aí tem mais uma coisa que acontece depois.
As assinaturas?
As assinaturas. Bonito, a gente é tão bonito, velho. Porque assim, passou
o nome...
É
o famoso, como é que o cara fala no Omelete? É o Brega Bom.
É. Passou o nome de todo mundo. Mas tem 6 pessoas que construíram isso, velho.
Os originais.
Tá, vai entender que o personagem não é um personagem. Tem um ator por trás daquilo.
Inclusive ali, se você pega o Chris Evans, que faz o Capitão... O Chris Hemsworth, que faz o Thor.
Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson, não. O Tony Stark, o Robert Downey Jr., não. E o Mike Ruffalo também, não. Quem que fala sobre o Jeremy Renner, né?
Jeremy Renner.
Esses 3 foram enganados, né? Porque assinaram um contratinho sem vergonha pra fazer 500 filmes e ganharam uma merreca.
É, inclusive a Scarlett Johansson, ela é o segundo maior salário.
Só pede pro
porque
Bigodinho.
Ela era a única
famosa.
Atriz que era famosa na
tirando
época.
Tirando o Tony Stark, né?
É que ele tava em decadência, ela não.
É, ele tava preocupado com... Ele tava nadando no pó.
Não, não tava mais.
Tava se recuperando.
Ele tava se recuperando.
Então ele tava ressurgindo do pó. É como se Thanos reinstalasse o dedo.
Pelo amor de Deus, cara, essa piada é muito maldosa, velho.
Ele volta do pó. Né? Do pó voltaremos. Ele voltou.
E depois dessa cena das assinaturas, eu acredito que seja depois. Cara, tem um final sensacional que é o som... Do martelo na bigorna.
Primeiramente é como se estivesse trabalhando, né?
Que também dá a ideia de construção de um
do
novo
futuro.
Universo Marvel.
Mas isso vai ficar para um próximo podcast.
Ou para próximos, para vários próximos.
Onde nós vamos sair milhões de conjecturas.
Não dá, velho. Cara, eu saí, eu tive sensações ali que eu ainda não conhecia.
O Geraldo estava comigo e com o Renato no primeiro dia. E eu lembro que eu fui embora um pouco mais cedo que eles. Não fiquei até o finalzinho da última cena. Eu saí na primeira assinatura. E eu lembro, só olhei para trás e o Geraldo olhou pro Renato e falou, me dá um abraço. Foi tão bonito, gente.
Mais ou menos isso.
E cara, naquele
momento eu abraçaria qualquer desconhecido, velho.
Não, mas depois que terminou, eu conversei com todo mundo. Gente,
nossa, eu xinguei aquele povo.
Abraçar na porrada.
Não. Pessoa, vamos só pra te encerrar. Se você vai ao cinema, o cinema não é pra cego, surdo e mudo, assim, naquele momento. O cara que tava atrás, a gente começou assim.
A descrever as cenas.
Aí eu tive que virar com toda a minha educação e perguntar, né, sobre um lugar onde nós usamos para várias coisas no banheiro. Porque assim, com todo respeito, né, rir, gritar, bater palma, faz parte.
O filme faz... Hoje,
agora me vê com narrativa, mano, na boa, não dá.
Não, igual
seja legal e educado.
Na segunda vez que eu fui ver, tava a cena clássica. O cara explicando o filme pra namorada que nunca tinha visto filme de super-herói.
Pô, daí é dose, né, cara? Aí nem meu filho de 9 anos aguenta, cara. Ele vira pra trás e vai acabar xingando.
Pô, aí é pra assistir filme em casa, né, velho?
Não assiste. Sabe? Não faz falta nenhuma. A Marvel tem 1.200.000 na conta pelo fim de semana.
Sejam legais, igual o pessoal da minha sala foi que eu assisti. Começaram na zoeira antes do filme começar.
E depois
tchum. Começou, tchum. Todo mundo
isso.
Na mesma vibe.
É isso, cara.
Valeu, galera. Bom, vídeo com spoiler. Vídeo. Som com spoiler. Podcast com spoiler.
Rádio com spoiler.
Se você não gostou, parabéns. Você ficou até 1h11.